A humanidade se desenvolveu contando histórias. Quem é que não se fascina com uma boa história, hein? Aprendemos sobre viver a vida, sobre como as coisas funcionam, sobre como devemos nos comportar, sobre como vencer as dificuldades. Aprendemos sobre moral e bons costumes, mas também podemos aprender para o mal, não é? Por isso, é necessário alguma forma de proteção contra quem conta histórias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Meu nome é Fernanda, eu sou do Rio de Janeiro, mas moro no Espírito Santo. E eu resolvi gravar esse áudio, na verdade, para falar do café com leite. Eu e os meus filhos começamos a ouvir, né? Ouvimos o primeiro episódio, eles adoraram aquela coisa do game, né? Fala muito a linguagem deles. Os meus filhos são dois meninos, um de 14 anos e um de 8. E hoje, ouvindo o segundo episódio, o podcast falou sobre animes, Naruto, Hokages. Então, assim, eu queria parabenizar você pela iniciativa, porque além do conteúdo de qualidade, a abordagem está, assim, incrível. Parabéns. E o primeiro episódio do Chicken Little já foi, assim, base para muitas discussões em casa. A gente falou bastante sobre essa coisa de não ir na opinião dos outros, se certificar, né, do que está ouvindo, não sair reproduzindo coisas sem saber exatamente quem falou, e que você não precisa ter opinião sobre tudo, e quando tiver que falar sobre alguma coisa, falar com conhecimento, né? Então, assim, esse primeiro episódio já tinha causado uma baita discussão saudável em casa. E o segundo episódio, então, que além do conteúdo, ainda abordou de forma, né, exemplificativa os animes e jogos também, futebol, enfim, acertadíssimo. O podcast, acertadíssima a linguagem, a abordagem. Vocês estão de parabéns, assim. Para os meus filhos agora já me pedem para ouvir, né? Vamos ouvir aquele podcast. Era uma coisa que eu estava tentando introduzir, mas não queria que ficasse aquela coisa que eu forçasse. E eles já pedem para ouvir. Vamos ouvir mais um, vamos ouvir mais um. Então, enfim, estou aqui para dar esse depoimento. E para os demais ouvintes que tiverem filhos, sobrinhos, vale muito a pena. Um beijo para você, para a equipe, tanto do Café Brasil quanto do Café com Leite. E agora, vida longa ao Café Brasil e ao Café com Leite também. Viramos fãs.
Fernanda, que delícia de depoimento. Olha, se alguém perguntar para nós o que é que pretendemos com o Café com Leite, é o seu áudio que a gente vai mostrar, viu? Uma mãe apresentando o podcast para os filhos e discutindo juntos. E a série que está saindo agora é sobre valores morais, cara, é isso. Conteúdo de primeiro. A gente tem uma missão a cumprir, viu? Que é usar a mídia naquilo que ela tem de melhor. Compartilhar informações e conhecimento. Muito obrigado, viu? Não só por levar adiante a nossa mensagem, como para mandar para nós essa mensagem aqui que deixa a gente super feliz.
Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística.
É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende.
Para quem nunca assistiu, esse áudio aí que você acabou de ouvir é a trilha do filme Hitler, produzido pela agência W Brasil para o jornal Folha de São Paulo e veiculado no final da década de 1980, que foi um marco na história da propaganda brasileira e mundial. Primeiro, por mostrar como os feitos do ditador nazista na economia alemã o referendaram como um administrador competente. Segundo, pela advertência de que é possível contar uma mentira usando apenas verdades.
Quero cantar pra você, segunda-feira de manhã, pelo seu rádio de pilha tão docemente, e te ajudar a escalar esse dia mais fácil. Minha voz matinal aos restos dos sons noturnos e aos cheiros domingueiros que ainda boiam na casa e em você, para que junto com o café e o pão se dê o milagre de ouvir latir o coração, ou quem sabe algum projeto, uma lembrança, uma saudade à toa venha nascendo com o dia numa boa. E estar com você na primeira brasa do cigarro, no primeiro jorro da torneira, nos primeiros aprontos de um guerreiro de manhã, para que saias com alguma alegria bem normal, que dure pelo menos até você comprar e ler o primeiro jornal.
Olha só, essa é a Elis Regina com O Primeiro Jornal, de Sueli Costa e Abel Silva. A letra fala de alguém que se esforça para alegrar seu amado, para que saias com alguma alegria bem normal, que dure pelo menos até você comprar e ler o primeiro jornal. Escolhi aquela propaganda memorável para este episódio aqui porque ela mostra a estreita relação entre poder e informação. A busca pelo poder explica muito a forma como as histórias são contadas, como se manipula uma informação ou notícia, como se destaca este ou aquele argumento, esta ou aquela característica, este ou aquele ângulo, como se difama e se destrói a reputação de alguém ou se exalta este ou aquele indivíduo. Aliás, Adolf Hitler foi um estrategista em contar histórias. Sua propaganda política articulada utilizou os mesmos mecanismos que hoje vemos por aí para controlar e dirigir as massas. A outra razão da escolha daquela propaganda foi porque ela fala de confiabilidade, de responsabilidade com a informação, matéria-prima cada vez mais rara nestes dias. E por fim, se não fosse assim, não seria eu, né? Teve uma razão também que é mais uma provocação. Eu escolhi por causa da lei mais em evidência nesses tempos de redes sociais, a lei de Godwin, que diz que, à medida que uma discussão online se alonga, a probabilidade de surgir uma comparação envolvendo Adolf Hitler ou os nazistas tende a 100%. Pois é, cara. Mas Adolf Hitler não é o único que nos dá lições sobre o poder e comunicação. Um outro ditador que matou muito mais pode trazer uma poderosa lição sobre o poder da mídia. Praça da Paz Celestial, Pequim, China, 5 de junho de 1989. Talvez você nem tivesse nascido, mas quem assistiu ao que se passou por lá certamente há de se lembrar. Estudantes lideravam as manifestações contra o regime ditatorial chinês, pedindo mais liberdade. Eles queriam uma revisão na maneira como a população era tratada pela mão de ferro das lideranças do Partido Comunista Chinês, inspiradas pelas ideias do grande timoneiro e verdadeiro genocida Mao Tse-tung. Pela primeira vez, o povo ia às ruas, aos milhares, ocupando a Praça da Paz Celestial, enquanto grupos negociavam com os burocratas do governo chinês sem chegar a um acordo sobre as mudanças. O protesto dos estudantes foi reprimido pelo governo de forma violenta, terminando em troca de tiros e num massacre. O massacre da Praça da Paz Celestial. Como toda informação que vem da China, a quantidade de vítimas também é incerta. Mas falou-se em 200 mortos, 3 mil civis e 6 mil soldados feridos. Mas há quem aposte que foi muito mais. Uma confusão inimaginável e de final trágico. Mas uma cena daquele episódio lamentável ganhou o mundo. Sempre que se fala do protesto da Praça da Paz Celestial, vem à lembrança a fotografia tirada pelo jornalista americano Jeff Widener e pelas filmagens que entraram para a história ao mostrar um homem com uma espécie de sacolinhas de compras nas mãos, sozinho, parado no meio da avenida, em frente a uma coluna de tanques de guerra que se encaminhava para a praça. Ele permaneceu em pé, irredutível, fazendo com que o primeiro tanque da coluna só conseguisse seguir adiante se passasse por cima de seu corpo. O piloto do tanque não teve coragem de fazê-lo. Quem era aquele indivíduo? Ninguém sabe. O que aconteceu com ele? Ninguém faz ideia. E ele entrou para a história como o The Tank Man, o homem do tanque. Um sujeito que estava no meio dos protestos e que, mesmo exposto a forças tremendas de repressão, mostrou uma vontade inabalável, parando a coluna de tanques que poderiam passar por cima dele sem nenhum esforço. Capturada pelas câmeras, a cena ganhou o mundo, como um grito de resistência individual diante do autoritarismo. Jornais de todos os países estamparam a foto com manchetes que remetiam à luta pela liberdade do povo chinês. Hoje, 3 décadas depois daqueles acontecimentos, o governo chinês foi muito bem sucedido na tarefa de apagar da memória da população os acontecimentos de 1989. Existem documentários no YouTube mostrando como a juventude chinesa não faz ideia do que ocorreu naqueles dias, pois foi tudo apagado da história. Mas no resto do mundo, quando se fala no massacre da Praça da Paz Celestial, o que vem à memória é a imagem do Tank Man. Exatamente o oposto do que os ditadores chineses pretendiam que entrasse para a história. Mao Tse-tung disse um dia: "O poder começa atrás do gatilho de uma arma." Uma obviedade, não é? Atestada pela história. O poder da força bruta. Mas, como mostra o episódio do Tank Man, sem disparar um tiro, a mídia foi capaz de contrapor o líder da Revolução Chinesa de forma poderosa. O poder começa atrás do gatilho de uma arma, desde que nenhuma câmera capture a imagem e todo mundo veja. Desde que nenhuma câmera capture. Essa talvez seja uma das mais poderosas frases já escritas sobre como damos rumo à história humana. Se uma câmera capturar e mostrar para o mundo, o equilíbrio de forças muda completamente. Isso é fascinante e, ao mesmo tempo, assustador. Quantos eventos importantes não assistimos nos quais a mídia é chamada para proteger o lado que se sente ameaçado? Ninguém tem coragem de cancelar a outra pessoa diante das câmeras, não é? Esse é o poder da mídia. Em 11 de setembro de 2001, outro evento mostrou como a humanidade mudou com a tecnologia. Os 2 aviões que bateram nas Torres Gêmeas não fizeram isso em Nova York. Fizeram na sala da minha casa, ao vivo, em cores, projetando a angústia e o medo para todo o planeta em tempo real. Ali, o século XXI começava para valer. A revolução tecnológica do século XXI provocou uma transição importante que transformou o mundo. O poder da distribuição da informação migrou das mãos de uns poucos profissionais especializados para os milhões de consumidores da informação que chega pela mídia. Hoje, quando provavelmente temos no planeta mais aparelhos celulares do que habitantes, presenciamos esse poder de gerar e distribuir informação em ação a todo instante e praticado por todo mundo, inclusive você. É isso, e ao mesmo tempo maravilhoso e muito preocupante. Mas por que preocupante, hein? Porque a mídia exige uma responsabilidade que nem todo mundo tem. No espetáculo da comunicação, do qual sempre participamos como plateia, passamos a ser protagonistas, no palco e ou atrás das câmeras. Qualquer um com o celular em mãos passa a ter o poder de contar histórias que serão vistas por milhões. Tudo pode ser fotografado ou filmado. E a depender do ângulo, tudo pode ser facilmente invertido, alterado, transformado e, melhor ainda, contestado. Ou seja, nós, que a vida toda estivemos sujeitos a enxergar os fatos apenas pela visão de uma meia dúzia de pessoas que operavam as câmeras ou editavam as imagens, agora temos oportunidade de buscar outras janelas para interpretar ou contar histórias. E isso muda tudo. Ao mesmo tempo que temos instrumentos para checar a verdade com a incontável diversidade de fontes de produção e distribuição de notícias, as histórias mal contadas, intencionalmente ou não, tendem a se multiplicar. E isso só aumenta a nossa responsabilidade por saber escolher quem nos contará a história. Entendeu? Quem contará a história? Desde que o mundo é mundo, o homem vive de contar histórias. E por trás de qualquer notícia, de qualquer mensagem, o objetivo é sempre o mesmo: conquistar corações e mentes. Todo mundo, independentemente do que faz, é um contador de histórias. O professor é um contador de histórias. O escritor é um contador de histórias. A dona de casa é uma contadora de histórias. E essa arte fascina porque o modo como se conta uma história muda completamente a percepção sobre os fatos e a nossa reação a eles. O mesmo caso, contado por pessoas distintas, ganha ou perde nuances, contornos ou elementos que interferirão, para o bem ou para o mal, na interpretação, na imaginação e principalmente na emoção de quem dele tomou conhecimento. Você entendeu, hein? Mais que o conteúdo, é o jeito como a história é contada o que realmente conta. E gente profissional tem nos afogado em conteúdos maliciosos, provocando o que já se chama de infotoxicação. Somos infotoxicados por vieses, vícios, bullyings, mentiras, fake news, manipulação, cyberbullying, online versus realidade, por todos os lados. Conteúdos infotóxicos contaminam todas as mídias. É natural que assim seja, pois, como já vimos, todas essas camadas são constituídas por momentos em que alguém está nos contando uma história, invariavelmente sob seu ponto de vista. Agora, presta atenção. Quem é a vítima preferencial dos conteúdos infotóxicos? Os adolescentes, os jovens. Aquela turminha que ainda está constituindo seu repertório, que está escolhendo a janela pela qual elaborará seus planos para mudar o mundo. Essa garotada é terreno fértil, porque é muito impressionável. Não tem controle suficiente sobre os sentimentos, não tem capacidade de discernimento sobre as mensagens que recebe. Essa garotada vive uma realidade na qual se encontra ansiosa e angustiada, porque se sente perdida, insegura sobre as escolhas para o futuro, distraída por coisas estúpidas, suscetível à pressão do grupo, hesitante entre seguir o coração ou a mente irracional, tentada a fazer algo de que pode se arrepender mais tarde, nervosa por tentar algo aparentemente além de suas capacidades, envergonhada de pedir ajuda, sem vontade e coragem de se colocar em situações de risco. Não é pressão demais demandada pela sociedade sobre essa garotada? E aí entram as mídias, plantando suas sementes nesses terrenos onde a incerteza e a insegurança servem de adubo. A questão da pressão dos colegas, o espírito de tribo, é insuportável. O adolescente tem de consumir o que a turminha está consumindo. Se não fizer isso, se não gostar do que a turma gosta, é colocado para fora dela. E isso, para um adolescente, é terrível. O advento das mídias sociais deixou evidente sua descomunal influência sobre os adolescentes. É só observar a quantidade de conteúdos voltados para a garotada e o surgimento dos fenômenos de mídia digital de massa, conhecidos como influencers. A tecnologia evoluiu para isso. Todo mundo passou a ter acesso a essas mídias e os que perceberam como ela funciona estão pintando e bordando. Existem jovens que, sozinhos, têm mais audiência do que muitos programas tradicionais de rádio e televisão, jornais e revistas. Pergunte a qualquer garoto de 10, 12, 15 anos o que ele quer ser quando crescer. Digital influencer será a resposta da maioria. Esse contexto apenas aumenta a responsabilidade dos tutores dessa garotada e de quem cria conteúdo voltado para essa audiência jovem. Bom, essa tem sido a minha missão. Neste ano de 2022, lancei um novo podcast, o Café com Leite, para levar os conteúdos do Café Brasil para crianças e jovens. Nunca é cedo demais para começar a educar nossa juventude para as armadilhas da mídia. E agora, nesta semana, estou lançando meu 10º livro, Merdades e Mentiras, Como se Proteger da Mídia que Faz Sua Cabeça. O Merdades e Mentiras chega como mais que um livro. Lanço também um curso com o mesmo nome e 7 módulos, onde vou destrinchar partes fundamentais daquilo que eu coloquei no livro. A vantagem do curso é seu dinamismo, o fato de reunir os alunos num grupo do Telegram e de me possibilitar a trazer convidados para enriquecer o debate. E por que esse assunto é importante, hein? Porque a maior parte das decisões que você toma em sua vida está amparada, contaminada e justificada pelo conteúdo que você recebe pelas mídias. Só isso bastaria para você colocar em primeiro lugar a necessidade de se dedicar a entender como funcionam e quais os truques e estratégias os profissionais da mídia utilizam para fazer a sua cabeça. É por isso que eu convido você a mergulhar no merdadesementiras.com.br e aprender a escapar das artimanhas, da conversa mole, das narrativas, do feitiço que a mídia lançou sobre você. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. E assim então, ao som de Get Lucky, com o Daft Punk, que vamos saindo animados. Chegamos longe demais para desistirmos de quem somos. Vamos subir a barra e nossas taças até as estrelas. Merdades e Mentiras é um livro que nasce da indignação de alguém que, cansado de ser tratado como idiota pela mídia, decide reagir. Reuni nele 40 anos de experiência como profissional de comunicação. Alguém que não está dentro das redações e que sofre na mente as consequências dos climas de medo, angústia e desinformação provocados pela mídia. Merdades e Mentiras é parte do meu legado. A cada dia torna-se mais importante conhecer o funcionamento da mídia, como nos comportarmos usando-a e, principalmente, como funciona este novo mundo onde, como indivíduos, nos tornamos mídias e vivemos o pesadelo das fake news. Acesse lá, merdadeseventiras.com.br. Venha conhecer esta proposta. Dê um passo além na sua independência intelectual dos canalhas que tentam diariamente fazer a sua cabeça. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. Acesse merdadeseventiras.com.br. Olha, o conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Oh, tem palestra nova, chama-se Verdades e Ventiras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Joseph Stalin. A imprensa é a arma mais poderosa do nosso partido.